6h29, nós vamos conversar agora por telefone com o advogado Luiz Henrique Machado, direto de Brasília. Ele ficou muito conhecido em Brasília porque atuou em grandes casos criminais, inclusive em processos humorosos da Lava Jato. E a entrevista da hora agora, dupla.
Entrevista da hora.
Primeiro, doutor Luiz Henrique, boa noite para o senhor. Obrigado por atender o nosso convite aqui do Hora H na Rede Mais. Boa noite.
Boa noite, prazer é todo meu falar com todos os ouvintes aí da região Nordeste. Um prazer muito grande estar com vocês ao vivo.
Doutor Luiz Henrique, a primeira pergunta direta ao assunto. Esse inquérito das fake news tão propalado, tão polêmico e objeto de divergências, inclusive no seu meio jurídico, tem legalidade, amparo legal para estar acontecendo ou é, como dizem os críticos, um exagero e arrepio da lei?
Não, de forma nenhuma. Tem amparo legal, inclusive o próprio Código de Processo Penal determina que o juiz pode determinar a instauração do inquérito policial. Relativo à questão do inquérito das fake news em especial, eu creio que ele é extremamente importante porque os últimos acontecimentos recentes, nós vimos várias questões, vários casos em que a Suprema Corte ela foi atacada, seja por fake news propagadas na internet. Tivemos, inclusive, a honra dos próprios ministros sendo afetados. Eu acho que os ouvintes vão se recordar o famoso caso em que o ex-procurador-geral da República, inclusive, ameaçou de morte um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Recentemente tivemos um caso do presidente da República em que fez uma comparação do Supremo Tribunal Federal com as hienas. Enfim, são vários acontecimentos que terminam por colocar inclusive a integridade física dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e coloca a corte, a credibilidade da corte em xeque. Razão pela qual o inquérito ele é muito bem-vindo. Eu acho que ele vem, por outro lado, preservar a instituição, ela vem preservar a credibilidade das suas decisões, porque, do contrário, se as coisas continuarem da forma como estão, consequências muito ruins podem acontecer para a democracia, porque uma corte constitucional que tem notícias espalhadas de forma falsa, que vem colocar em xeque a credibilidade das suas decisões, é algo muito ruim, que sem dúvida nenhuma esse inquérito ele vem inibir que ações como essa venham ocorrer contra a corte maior do país.
Doutor Luiz Henrique, nesse processo a liberdade de expressão é invocada pelos alvos dessas operações recentes. Qual é a diferença que pode se fazer entre opinião negativa e notícia falsa?
Isso é uma questão bastante debatida até na própria jurisprudência do Supremo, mas nenhum direito, isso é uma máxima que existe, ele é absoluto. E a partir do momento em que nós vemos deliberadamente pessoas ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi o caso de ontem, inclusive, de uma influencer, né, conhecida de toda a mídia, que terminou por ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Quando nós vemos um ex-procurador da República ameaçando a vida de um integrante do Supremo Tribunal Federal, quando nós vemos notícias espalhadas de forma falsa na internet, onde existem verdadeiros bunkers que produzem fake news para colocar em xeque a credibilidade do tribunal, aí nós temos um caso clássico de crime onde se está extrapolando a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela tem guarida no texto constitucional, mas ela não é absoluta. Ela tem limites. E a partir do momento que o senso crítico ele extrapola para o cometimento de crime, o Supremo Tribunal Federal, com toda a razão, tem por direito determinar a instauração desse inquérito.
Doutor Luiz, boa noite para o senhor. Aqui quem fala é o Alisson. Desde ontem, quando houve a deflagração da operação, inclusive hoje, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a fazer críticas bem pesadas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que essas decisões obscuras não eram para ser cumpridas, dizendo que não tem mais limite, que acabou o limite. Como é que o senhor enxerga essa intimidação do Palácio do Planalto contra o Supremo Tribunal Federal?
É uma questão que coloca, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira tensão entre os poderes, né? A própria Constituição, ela fala de forma clara, logo no seu início, que deve haver uma harmonia entre os poderes. E o que nós vemos é justamente o contrário, poderes tensionados, críticas ríspidas, críticas que em algum momento chega até extrapolar, pode até extrapolar, quem sabe aí, até o contexto da liberdade de expressão.
Outro lado dessa moeda. Obrigado, doutor Luiz Henrique, pela participação. Vamos conversar com o advogado Ricardo Sévolo, jurista eleitoral conhecidíssimo aqui em João Pessoa e na Paraíba. Doutor Ricardo Sévolo, outro lado dessa moeda. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite, ouvintes do programa Hora H. Satisfação estar aqui com vocês.
Alegria nossa, Brasília fervendo, esse confronto entre poderes, agravado ainda mais por essa nova operação com base naquele inquérito das fake news. Doutor Ricardo Sévolo, tem constitucionalidade aquele inquérito ou ele funciona estuprando a lei?
Olha, esse é um tema que está na vitrine de todas, da classe pensante da política e do meio jurídico e da sociedade brasileira. Com todo respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que há graves equívocos processuais. E isso no âmbito do processo penal, você não tem investigação iniciada sem a presença de um órgão acusador e com o consequente direcionamento a quem o processo terá, no caso o juiz, e a vítima, né? A suposta vítima. No caso desse inquérito que foi instalado dentro do Tribunal Federal, há uma confusão, uma inversão e, ao mesmo tempo, uma concentração de funções numa mesma pessoa. Como que eu posso ser um ofendido? Como que eu posso acusar? E como que eu mesmo posso julgar em cima de uma lógica processualista penal? Ora, data venha, com todo respeito, devido à Suprema Corte, mas eu sou jurista e professor de direito, posso, e como cidadão, me manifestar a dizer que é uma anomalia jurídica, está fora dos padrões jurídicos, é um procedimento natimorto. Isso não é possível que, dentro do Estado Democrático de Direito, você crie uma espécie de um tribunal para ele mesmo fazer todas as funções dos polos processuais.
Aí as duas faces da mesma moeda. E você, o que é que acha dessa nova polêmica brasileira?